Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com o Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meus amigos? Bom dia, bom dia. Já estou aqui totalmente online aqui com a caneca de café gigantesca para enfrentar este novo dia. E vocês, como estão?
Eu estou ótimo, tudo bem também. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar falando aí dessa semana 9 da NFL, que tem muita coisa legal para falar, né? Mas antes, queria convidar vocês aí, né? Todos que estão assistindo, estão chegando agora. Se inscreve aqui no canal, aproveita para curtir esse vídeo também, dá uma força para a gente aqui continuar produzindo conteúdo no YouTube sobre NFL. E aproveita para ativar o sininho também, que é como o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E aí, se você gostar do nosso conteúdo, se você achar bacana, vai lá no apoia.se/canal no Huddle, que é o nosso financiamento coletivo do canal no Huddle. Vamos lá, Lucas, vamos falar do bom, do ruim e do horroroso da semana 9?
Vamos que vamos, vamos que vamos, meu amigo. Então, eu vou começar, né, como tradicional, como de costume, e aí eu vou começar com o bom. E o bom é o Cleveland Browns aí, né? Eu acho que o Browns, principalmente, a gente é tão crítico de Baker. Baker fez um jogo competente aí, seguro, apesar de só precisar completar 14 passes, mas isso aí é luxo de quem tem um tal de Nick Chubb ali no backfield, né? Uma linha ofensiva maravilhosa, mas o Browns voltando para os trilhos com uma vitória convincente aí em cima de um forte Cincinnati Bengals. Essa AFC tá uma verdadeira bagunça, né? A gente não sabe aí exatamente. A gente coloca um time como elite da AFC, daqui a pouco esse time perde. A gente vê que bota, fica animado com o time, depois esse time não aparenta mais estar. Como a gente enterrou o Titans no começo da temporada e o Titans aí tá agora voando, deu uma pisa no Rams, também convincente, mas eu vou colocar o Browns voltando para o trilho aí em cima desse Bengals, que parecia que ia ser quem ia dominar a divisão, né? De ruim, eu vou colocar aqui o Cowboys. Então, como é que um time ganha com Cooper Rush reserva do Vikings, aí depois vem e com o deck faz um jogo pífio desse, que esses 16 pontos, inclusive, aí foram já praticamente garbage time. O time foi dominado pelo Broncos, ali o poderosíssimo Broncos e Teddy Bridgewater no comando da nave. Então, para mim, esse foi o ruim da semana e o estranho, né? Não fez muito sentido. Inclusive, parece que tiraram um joguinho de folga lá em Dallas. E o horroroso, o Buffalo Bills. Não tem como ser diferente. Buffalo Bills, uma derrota totalmente bizarra para o Jaguars. Claro, não tem como tirar os créditos do Jaguars aí. Ganhou um jogo, não é do jeito bonito. Não vem, quando ganha, né? Ganhou dois jogos na temporada, não é bonito, mas ganhou o jogo aí. Então, parabéns para o Jaguars pela sua segunda vitória, mas bizarra a exibição do Buffalo Bills, bizarro o que o Josh Allen jogou, duas interceptações ali, um jogo realmente feio. O jogo corrido não encaixou com Devin Singletary e Zach Moss tendo jogos aí pífios, e uma certa preocupação, né, em cima desse Bills agora, porque parecia, como a gente está falando aí, ser a elite da AFC e agora acumula aí uns jogos meio estranhos, meio bizarros. Vamos ver aí o que é que vai acontecer para frente.
Pois é, eu vou. Você falou bom? Falou bom, falou. Começou com bom, foi.
Comecei com bom, foi o Brown. Se não
Foi,
tá
foi,
prestando
foi o
atenção em
Browns.
mim, você tomou café, amigo? Acordou
Tô
aí?
tomando, tô tomando aqui.
Esse formato matinal não tá me, né?
Me fazendo bem, me caindo bem. Mas vamos
Isso.
lá, vou fazer o meu agora. Vou começar pelo horroroso. Para mim é o Sam Darnold, né? Eu acho que o Sam Darnold teve uma partida lamentável, mais um jogo onde ele foi muito mal, tomou um esporro do Robbie Anderson, que esse aí sabe como é ver o lado ruim do Sam Darnold, né?
Esse
E
sabe.
aparentemente a missão do Sam Darnold ali no Panthers está muito difícil de se manter, né? Eu acho que o projeto Sam Darnold vai terminar não dando tão certo aí, e aí leva um debate muito maior que a gente pode até fazer um dia por aqui, que é essa questão do quarterback e como que o quarterback pode dar certo ou errado numa equipe, que são tantos fatores aí, né? E o Sam Darnold teve essa oportunidade no Panthers e aparentemente as coisas não estão indo tão bem assim para ele. O ruim, você falou do Bills, né? Assim, você já falou do Bills,
O
eu ia
Bills foi
colocar
horroroso para mim. Eu
isso.
coloquei o Cowboys e ruim.
Então, você já falou do Bills, eu ia colocar o Bills no ruim, mas aí como você já colocou, eu vou por outro time. E aí fica ligado com o seu bom também. Vou falar do Cincinnati Bengals, porque o Cincinnati Bengals perdeu uma partida contra um rival direto de divisão, agora virou uma bagunça aquela divisão, porque Browns, Steelers e Bengals estão empatados em vitórias. E o alerta tá ligado, na minha opinião, lá para Cincinnati, porque são duas derrotas seguidas, tomou muito ponto, tomou uma média, tá sofrendo uma média aí de 35 pontos por jogo nessas duas últimas partidas, é muito ponto, né? Sofreu 41 pontos aí nesse jogo contra o Browns, é muita coisa, e aí tem que ligar esse alerta, até porque uma das derrotas foi contra o Jets, né? Então, será que o Bengals vai dar uma descarrilhada aí nesse, no trilho? Como que vai ser esse Cincinnati Bengals aí nas próximas rodadas? Vamos ver. E um bom, vou fazer um destaque um pouco diferente aqui, um pouco clubista também. O meu destaque bom é o Justin Fields. Eu acho que o Justin Fields estava fazendo uma partida muito abaixo ali, né? Como todo o time de Chicago estava fazendo contra o Steelers no Monday Night Football, mas aí o que a gente viu, especialmente no quarto período, na reta final do jogo ali, a gente viu um Justin Fields que pode brilhar na NFL, e eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, a comissão técnica de Chicago, na minha opinião, parece não extrair o melhor desse jogador, não saber ainda extrair o melhor desse jogador. Acredito que o Matt Nagy e a sua turma lá vão sair, né? Vão ser desligados ao final da temporada. Acredito que o destino seja esse realmente, e aí resta torcer que uma próxima comissão técnica consiga realmente tirar o melhor do Justin Fields, porque eu acho que o Neg não é esse cara. São esses aí são os meus destaques. Agora a gente vai aproveitar o embalo que a gente já falou do Lucas já falou aí do Buffalo Bills, e vamos falar aí dessa derrota. Vamos falar um pouco mais sobre essa derrota surpreendente, vexatória até, né, contra a equipe do Jacksonville Jaguars, porque agora, meu amigo, o New England Patriots está no cangote do Buffalo Bills aí, tá fungando ali. O Bills tem 5 vitórias e 3 derrotas e o Patriots tem 5 vitórias e 4 derrotas. Será que vai dar para o velho Bill aí vencer essa divisão novamente?
Não dá para duvidar, né? Não dá para duvidar de forma alguma, ainda mais do jeito aí que o Sandarno, desculpa, pessoal. O Mac Jones está, inclusive, já é uma heresia comparar, se confundir esses nomes aí nesse momento, né? Mas do jeito que o Mac Jones está jogando, com a estrutura que e a cultura vencedora que o Bill Belichick consegue implantar e tem lá em New England. A galera do Buffalo Bills olha para trás e já pensa de novo, né? Lá vem aquele time miserável tirar a divisão de mim. Eu ficaria com medo. Pessoalmente, eu assim, Buffalo Bills ali olhando depois de uma derrota dessas aqui, eu já olharia diferente a temporada. A pressão já aumenta muito para esse time do Bills, na minha opinião, e não dá para tirar da mesa o Patriots chegando e ganhando talvez essa divisão, não, tá? Especialmente do jeito que o Mac Jones, o jiu-jiteiro Mac Jones, tem jogado aí. Aproveitar para mandar um abraço para um patriota aí, um patriota, um torcedor do Patriots orgulhoso que está no nosso chat aí, Paulo Cruz. Bom dia e um bom café da manhã para você, meu amigo. Já mandou a foto até do café da manhã aqui no grupo. Espero que esteja aí aproveitando não só o programa, mas essa ascendente aí do seu Patriots, do jeito que está.
Pois é, um abraço, Paulo. E o Buffalo Bills, assim, nos últimos 3 jogos, o Bills tem 2 derrotas e 1 vitória. Teve uma semana de descanso aí no meio, a semana 7, mas perdeu do Titans por 3 pontos de diferença, o que é um resultado totalmente normal, né, dadas as circunstâncias, e até uma derrota que você diz, beleza, perdeu de 3 pontos, sinal de que o jogo foi parelho ali, né? Ganhou do Dolphins, era obrigação, um jogo que dominou o Dolphins. E aí vem essa derrota aí contra o Jaguars. Eu acho que foi a famosa derrapada, né? Eu acho que o Bills talvez tenha relaxado um pouco mais aí nessa por causa dessa ordem de jogos. Dolphins, Jaguars, Jets. É uma sequência muito agradável para um time, né, que está com a ambição de ganhar coisas. Então, merece os créditos, claro, o Jaguars aí pela vitória. É um time muito ruim que conseguiu vencer um dos favoritos a vencer a Conferência Americana, né? O jogo foi meio lamentável. Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, assim, né? A exceção do Josh Allen ali do Jaguars, que no multiverso da loucura teve Josh Allen fazendo sack em Josh Allen, interceptando Josh Allen, então foi uma maior loucura, estilo Tom Holland ali, três Tom Hollands no Homem-Aranha. Mas é isso, assim, é uma derrota que para mim foi uma derrapada, famosa derrapada. Agora, a gente sempre falou do Patriots aqui, né, Lucas, que é um time que é melhor do que o retrospecto mostra.
A
Então,
gente vem cantando essa mesmo.
vem falando isso há muito tempo. O Patriots agora ele está acima de 50% de desempenho aí, né? Tá com 5 vitórias e 4 derrotas. Só que ele tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas aí, né? Então deu uma certa embalada o New England Patriots e vai ter um adversário agora que é o Miami Dolphins na sequência. E no dia
Não, é o
19
Browns, pô.
é o Browns?
É o Browns aqui, ó.
Ah, é o Browns, é o Browns, é o
É,
Browns,
o
é
Dolphins agora é
isso.
só no fim da temporada.
É verdade, é verdade, é verdade. Vai enfrentar o Browns agora na semana 10, dia 14. Depois vai enfrentar Atlanta, Tennessee e Buffalo. Essa é a sequência de 4 jogos aí que o Patriots vai ter. É uma sequência um pouco indigesta, mas eu acho que o momento tá bom para o Patriots, né? Conseguir essa boa fase aí. Vamos dar um exercício de adivinhação aqui. O que você acha, Lu? Você acha que os dois times vão conseguir ir para os playoffs na AFC? Você acha que a divisão é do Bills ainda com tranquilidade? Eu acho que a divisão é do Bills ainda, tá?
É, a
Acho que o.
divisão para mim ainda é do Bills para perder, sinceramente. Eu acho que o time ainda é mais redondo, o time ainda é mais maduro. É, deu umas derrapadas aí, tá? E eu acho que esse calendário do Patriots é pesadíssimo, pesadíssimo. Tirou o Falcons aqui, que não tá tão bem. E no final, ali, Jaguars e Dolphins. Mas a gente tá vendo o Jaguars ganhar aí, então. Sei lá, né? Se essa defesa acordou e tem muita água para rolar até o final dessa temporada. Mas as próximas 6 semanas para o time do Patriots são indigestas, meu amigo. Mais pesada mesmo. Esse Browns vem que vem. Assim, Nick Chubb talvez não jogue, já ajuda muito, né? A gente já viu que o MVP desse time aí do Browns para mim é Nick Chubb ali. Lógico, a linha ofensiva, o conjunto, mas Baker Mayfield não corre com a bola e a gente sabe que Nick Chubb é um nível acima do Ernest Johnson. Não sabemos se Kareem Hunt volta para esse jogo, mas é um time pesado e é um embate pesado entre essa linha ofensiva do Browns e a grande defesa, boa defesa do Patriots. E aí a gente vem com Titans que está no ascendente, Bills que é. Um jogo aí que provavelmente decide, pode ter o potencial de decidir essa divisão. Colts que vai não vai estar tá com um time mais arredondado ali, né? E Bills novamente, para aí sim realmente provavelmente decidir de vez essa divisão. Então é pesada, são 6 semanas aí decisivas. Eu acho que ainda é do Bills para perder a divisão. Ainda dou esse crédito de favoritismo para o time que veio para a temporada como favorito, na responsabilidade de ganhar essa divisão. Mas o Patriots está num papel, veja você, de franco atirador. A responsabilidade é menor. E o velho Bill, meu amigo, nesse papel é um negócio
É
que a gente
osso.
sabe, né? É osso. Eu acho que tem condições de ganhar essa divisão, sim. E de ir para playoffs. Agora, a agenda é pesada. Se conseguir ir para playoffs aqui, é mais um grande feito para a galeria de grandes feitos da lenda, velho Bill aí.
Pois é. Agora vamos aproveitar o ensejo aí que a gente está falando de times competitivos, de brigar pelos playoffs, de de divisão acirrada. Antes de passar para esse assunto, hoje Bills e Patriots estariam nos playoffs, tá? O Bills é o quarto, né? E o Patriots seria a sétima vaga, na Conferência Americana. Então, esses dois.
Inclusive, amigo, mais um bom dia para outra grande patriota, talvez a maior patriota aí para o sul das Américas aí, né? Tatiana Cazorla, que está no nosso chat aqui. Grande bom dia para você, Tati, e vamos aí juntos nessa caminhada matinal, viu? Um grande dia.
Vamos passar então para falar agora da divisão norte da Conferência Americana, divisão que, na minha opinião, é a melhor divisão no momento. Da NFL, a mais imprevisível, a mais. Apesar de que na Conferência Americana tem a Divisão Oeste também, que tá bem imprevisível aí, mas essa Divisão Norte tá bem legal. Tem o Ravens na liderança, com 6 vitórias e 2 derrotas. O Steelers está ali na bota, com 5 vitórias e 3 derrotas, no critério aí de desempate. O Steelers tem o mesmo número de vitórias do Browns e do Bengals, que eu falei. Só que o Steelers tem 8 jogos, né? E os outros têm 9 jogos. Então são 5 vitórias e 3 derrotas. Browns e Bengals estão com 5 vitórias e 4 derrotas. E aí, de repente, o Cincinnati Bengals está na lanterninha da divisão aí, né? Como a gente falou, o custo dessa derrota pesada aí para a equipe do Cleveland Browns. O que é que você acha dessa batalha aí, Lucas, dessa divisão? Na primeira posição tá o time que você acha que é o favorito a vencer essa divisão? Para mim ainda eu apostei aí que o Ravens seria o campeão dessa divisão, mas tem que destacar o Steelers também, que vem de uma sequência de 4 vitórias aí, né? E tá chegando junto, tá vendo ali o que que dá para fazer. E o Steelers, a camisa entorta o varal, né, meu amigo?
Pois é, né? Aí a gente. Essa divisão é a famosa divisão pega pitaqueiro, né? Pega gato mestre. Porque aqui é 100% a gente tirando da nossa cabeça o que é que acha que vai dar. Porque é imprevisível. Não tem nada mais imprevisível do que a AFC Norte aí nesse momento. Porque não dá para duvidar desse Bengals. O time tá encaixado, assim, apesar dos últimos resultados, dessas duas últimas derrotas. O time é encaixado ofensivamente, tem uma agenda aí que vai permitir eles chegarem um pouquinho mais junto. Ainda tem jogos de confronto direto com todo mundo. O Browns é um time que eu tô vendo perder, apesar dessa última vitória contra o próprio Bengals, é um time que depende demais de Nick Chubb e de Kareem Hunt. E os dois estão aí nessa situação, vai e volta, vai e volta. Se esses caras não ficarem saudáveis e jogando toda semana, eu vejo o Browns numa situação mais difícil. Steelers com 4 vitórias seguidas, é absurdo o que Mike Tomlin faz, né? É um negócio assim inacreditável. Eu não posso contar fora. E o Ravens, pô, Lamar Jackson, também Harbaugh, não dá para duvidar. Eu não lembro nem que eu apostei antes da temporada começar. Eu acho que foi no Browns. Não tenho nem certeza disso aqui. Luiz, mas no momento, eu fico com esse embalo do jeito que tá do Steelers. 4 vitórias seguidas. Esse time começa a pegar embalo, é difícil. Mas falando aí disso, a gente tem daqui a pouquinho uma decisão nisso aqui, né? Porque o Steelers agora pega Lions, pega Chargers depois, e aí vem a sequência que vai praticamente começar a decidir a divisão. Porque começa a pegar Bengals, Ravens e fecha a temporada contra o Ravens, né? Depois, lá no finalzinho da temporada. Então, eu no momento fico com esse embalo do Steelers do jeito que tá, porque eu tô vendo o time muito redondinho.
Pois é, e o Steelers, ele tem um ponto que você já falou aí, né, que é o Mike Tomlin, para mim, um dos melhores, sempre foi um dos melhores treinadores da história da NFL. E esse jogo, ele foi, esse último jogo do Steelers aí, né, essa vitória contra o Bears, foi um jogo muito importante por alguns fatores. Primeiro que o Mike Tomlin nunca tinha vencido o Chicago Bears, e aí conseguiu essa vitória. Agora ele conseguiu a proeza de vencer 30 times na NFL. Só não ganhou do Steelers e do Saints. que eventualmente ele vai chegar lá, porque o Mike Tomlin tem só 49 anos, bicho. Ele tem muito tempo ainda para. Se ele treinar na NFL que nem o Pete Carroll, na idade do Pete Carroll, ele vai ter muita vitória nas costas aí. Só não sei se vai ter contra o Steelers, né? Se ele sair do Steelers, que é uma coisa que não acontece. O Steelers tem três head coaches desde 1969. Então isso aí já mostra que uma coisa que a franquia tem é estabilidade, né? E ele foi, o Mike Tomlin, o head coach mais jovem a chegar às 150 vitórias na carreira em temporada regular. E esse número aí fez com que ele passasse o Bill Cowher tanto no, na história, né, no ranking da história da NFL, que agora o Mike Tomlin é o 20º e o Bill Cowher é o 21º. Como também, obviamente, passou na história do Steelers. Ele é o segundo agora na história do Steelers em vitória. Acredito que ele vá conseguir ainda passar o Steve Owen e o Joe Gibbs aí. Umas quatro vitórias na temporada regular, eu acho que o Steelers vai ter. E aí ele vai encostando no Bud Grant, no Mike Holmgren, e vai aí caminhando, né, fazendo a sua caminhada até o top 10. Para você ter ideia, o Dan Reeves é o head coach aí que está em 10º lugar na história da NFL em vitórias na temporada regular. São 190 vitórias em temporada regular. E ele, o Mike Tomlin, ele vai. Faltam 40 vitórias para ele empatar com o Dan Reeves. Então dá para chegar em breve aí. A gente vai poder ver. Se ele tem uma
É
média de 10 vitórias
engraçado.
por ano, né?
É engraçado porque a gente vê o calendário do Steelers aqui e a gente vê umas vitórias assim, a gente vê uns jogos que o Steelers não tinha nada que ganhar. Tipo, no começo da temporada a gente não achava que o Steelers ia ganhar desse Bills, a gente achava que o Bills vinha com, né, força total, o Steelers chegou surpreendendo. E tem umas vitórias que era pro Steelers realmente ter ganho, mas é feio, né? Assim, entre aspas. Eu acho engraçado o Steelers entra ano, sai ano, o cara termina numa divisão que é a mais difícil, uma das mais difíceis tradicionalmente, e nos últimos anos vem sendo essa AFC Norte, muito difícil na NFL. O cara termina o ano positivo, o cara termina o ano com ali perto de 10 vitórias. E você vai olhar o calendário, tem uns jogos assim feios, mas ele é especialista, é mestre em ganhar jogo feio, ganhar jogo próximo, ganhar jogo disputado. Esses jogos aqui, pô, Steelers e Browns, Steelers e Bears, um joguinho meio marromeno, né? Não fica bonito de assistir, mas tá lá, ganhando jogo que não devia ter ganho. Então, a gente vai ver quem é esses Steelers agora. Eu diria que a divisão vai terminar ficando ali entre eles e Ravens no momento. Mas não dá para duvidar do Steelers de forma nenhuma. Mandar um abraço aqui para Geraldo Cisneiros, que está aí no chat,
Opa.
já marcando aí encontros com Paulo para jogar nos joguinhos de tabuleiro. Paulo falando aqui, verdade, Steelers, Mike Tomlin não recebe 10% do crédito que merece. Isso é verdade.
Isso é
E
verdade.
tá te falando, saudade da freguesia dos Steelers. Meu amigo, Steelers de freguês. Para um time chamar os Steelers de freguês é muito luxo, viu, Tati?
Tem que bater. O Steelers
Ó,
hoje.
Pedro já puxando. O cara acorda com a toxina no sangue. Pedro Vieira ali, ó. Concordo com o Lucas. Steelers muito maior que o Ravens. Pesado, hein, Pedro? Pesado. Vai clipar aí para mandar pro nosso amigo Rafael brasileiro, né?
Pois é. Mas o Steelers hoje tá em 6º lugar, teria a sua vaga garantida aí nos playoffs. Time camisa, né, entorta varal, mas eu ainda acho que
Entorta varal.
essa divisão é do Ravens aí. Quem sabe a gente vê três times nos playoffs aí nessa divisão, né, Lucas? Uma divisão tão competitiva assim. Hoje não tá, né? Hoje Browns e Bengals estariam fora dos playoffs, mas eu não duvido nada que um desses dois times consiga fisgar uma vaguinha aí.
A AFC tá um caos. A AFC tá um caos. Talvez aconteça mesmo.
Agora, falando em caos, o projeto Sam Darnold, vamos falar um pouquinho mais sobre ele aqui, dar uma pincelada rápida. Falhou, né? Já o Sam Darnold tá dando mostras aí que vai ser difícil reverter essa situação, né?
Aí o cara já tá numa fase ruim, né? Já tá numa fase complicada. Aí vai lá enfrentar a defesa do velho Bill, né? Aí a gente só pode rezar pela alma do amiguinho, porque Sam Darnold teve um jogo para esquecer. Três interceptações, inclusive uma delas foi para touchdown, e um domínio completo da defesa do New England Patriots para cima dele. E A gente deu o voto de confiança ali no começo da temporada. Eu fui um dos caras que fez: peraí, vamos ver se o problema não era a Adanguese. Mas agora ele está confirmando para nós que o problema não era a Adanguese. Veio numa série, numa sequência ruim, tinha começado a temporada ok ali, mas aparentemente não vai ser o cara para carregar essa franquia do Carolina Panthers. É uma pena porque eu gosto do Matt Rhule, eu acho que o projeto dele tinha potencial, ou tem potencial ainda, mas pelo jeito não vai ser com o Sam Darnold que a coisa vai para frente, não. E foi feio o jogo. Dei uma olhada aqui, não estava progredindo bem, parecia nervoso. Eu acho que realmente não vai dar para Sam Darnold como um cara de franquia na NFL.
Pois é, e aí você olha a temporada do Sam Darnold, é uma loucura, né? Porque assim, os três primeiros jogos, que coincidentemente foram as vitórias aí do Carolina Panthers, né? O Panthers tem quatro vitórias na temporada, três delas foram nas três primeiras rodadas. O Darnold teve três TDs, uma interceptação, conseguiu fazer alguns jogos ok. Né? E aí tem um dado que tem no site da NFL.com que mostra muito bem o que que virou o Sam Darnold, né? A partir daí. Essa interceptação que ele teve no jogo contra o Patriots no quarto período foi a décima nos últimos 6 jogos. E antes disso, nos 3 primeiros jogos, ele teve uma interceptação apenas. Então, é um cara que, a partir da semana 4, errou e errou demais. Ele só não lançou a interceptação no jogo contra o Falcons. Que ele também não lançou TD. Então foi um jogo onde ele contribuiu ali, ajudou um pouquinho, 129 jardas só aéreas, mas assim são 3 jogos onde o Sam Darnold não lança um touchdown. Isso pesa demais também, né? Então eu acho que infelizmente o projeto Sam Darnold foi para vala aí, né? E a bronca é que o Panthers ele tem um contrato ainda. Estou puxando aqui o contrato do Sam Darnold. Ele exerceu o quinto ano. Eu lembro que a gente conversou sobre isso no começo da temporada e eu tinha dado minha opinião de que eu não exerceria o quinto ano do Sam Darnold. Eu esperaria para ver, mesmo arcando com as consequências disso. Mas quer queira que não, é não dar um voto de confiança no cara, né? E aí o Panthers deu esse voto de confiança e agora tem um impacto salarial aí de 18,8 milhões de dólares para a temporada 2022. Só que
Que
se
bronca.
ele é só que se ele trocar o Sam Darnold, o dead money vai ser zero. Então, quem vai querer o Sam Darnold? Essa é que é a grande pergunta, né? É
É. É, uma coisa
complicado.
que já mandar aí também. Já respondendo, inclusive, um abraço para a Júlia Deodato, que chegou no nosso chat e mandou essa daqui, que isso das semanas tem tudo a ver com o calendário fraquíssimo do início. E eu concordo principalmente com o começo contra o Jets ali, mas pegou uma defesa do Saints logo depois, que deu esperança, né? Esse jogo aqui, vindo para análise, esse é um jogo aqui que era contra uma defesa que vinha de um jogo fantástico contra o Green Bay Packers. E Darnold fez um trabalho competente, digamos aqui, nesse jogo. E aí eu fiz, pô, essa foi a hora que a gente fez. Será que vai, né? Será que vai dar certo isso aqui? Porque parece que esse time, Matt Rhule, está colocando Darnold num esquema que ele pode ter sucesso. Mas realmente depois, quando foi pegando desafios maiores ou de bom nível, a gente foi vendo Darnold e diminuindo cada vez mais a performance, a performance dele. E eu acho que o ápice dessa implosão dele aí veio contra o Giants nesse jogo aqui. 25 a 3 contra esse Giants. A gente foi a hora que eu fiz. Eu acho que esse cara tá sem confiança, tá difícil. E a gente tá vendo aí, 3 jogos sem touchdown, como o Luiz falou. Dificinho, é complicado. Mas no começo dava para ter uma esperança mesmo. Ali depois desse jogo contra o Saints, principalmente. Mas depois foi só ladeira. Depois do Texans foi só ladeira abaixo mesmo. Difícil.
Pois é, e falando em situação difícil também, o Odell Beckham Jr., né, saiu do Cleveland Browns, foi um projeto que terminou não dando certo, né, e hoje a gente já pode falar que foi um projeto que não deu, a gente tinha uma outra expectativa aí da ida dele para Cleveland, né? Talvez ele fosse um símbolo ali também de uma retomada do Browns a ser um time relevante na NFL. Mas não foi o que aconteceu, né, Lucas? E assim, o Odell, ele teve. Eu tô aqui com os jogos do Odell na história dele, né? Desde a equipe do Giants até agora no Browns. Ele teve apenas na sua trajetória no Browns, ele teve apenas dois jogos onde ele teve mais de 100 jardas recebidas. Acho que isso dá para resumir bem aí o que foi o Odell aí nessa trajetória dele no Browns, que agora a gente pode dizer uma temporada completa só, né? Temporada de 2019, porque 2020 ele teve uma lesão, perdeu boa parte da temporada, e 2021 ele saiu, né? Saiu, então, para onde vai o Odell Beckham Jr.? Qual vai ser o futuro do Odell Beckham Jr.? E mais importante, ainda tem caldo aí na NFL para ser um wide receiver de ponta?
Eu acho que a decisão dele vai mostrar muito sobre isso agora, sabe? Ele saiu das waivers, não foi escolhido por nenhum time nas waivers, então ele tem o direito de decidir para onde vai agora, ele pode decidir para onde vai agora, e essa é uma escolha que vai mostrar se ele ainda tem caldo para mim, para dar, porque tudo começa com o que você quer para sua carreira. Se você quer ganhar jogos, se você quer ir para um time que lhe dá condições de vencer, se você vai escolher dinheiro. Poucos times nesse momento têm cap necessário para dar um grande contrato para Odell. E os que têm não são times que estão bem posicionados, pelo que eu lembro ali dos times que tinham mais espaço de cap room. Então, eu acho que a hora é do Odell priorizar a carreira dele, pegar um contrato que vale pouco. Saíram rumores ali que eu não acredito, sinceramente, que vai acontecer, que ele está priorizando o Green Bay Packers, mas que ele já tem conversas com Chiefs, com Saints, eu não acho uma boa opção no momento. Mas tem que pegar um time com bom volume ofensivo nesse momento para tentar se dar outras chances. Não dá para ser de outra forma. Se ele começar escolhendo um time que dá essa condição para ele, eu já acho que dá mais caldo, porque é muito mental, eu acho, é muito psicológico. Não pode ser que aquele cara que jogava aquela bola em Nova York esqueceu como jogar a bola de repente,
Não.
né? Então, não é que ele esqueceu, não tem como, não é possível isso. Mas ele passou muito tempo num time onde Baker Mayfield não é um QB que dá esse tipo de condição pro cara. É um time 100% focado hoje no ataque terrestre. E agora ele tem essa oportunidade, né? Então começa com essa escolha que deve sair aí durante essa semana. Depois disso, sinceramente, do que eu via dele lá em Cleveland, eu acho que tem condições, sim. Eu via habilidade, eu via rapidez, agilidade, velocidade em linha reta, tudo que tinha ali dos elementos parecia estar no lugar ainda. Sinceramente, como analisando ele de fundamentos, eu ainda acho que tudo tá ali. Ferramentas ele tem. Ele precisa fazer uma escolha adequada nesse momento. É isso aí.
E aparentemente o Odell quer isso aí, viu, Lucas? Pelo que está se falando aí na imprensa, o Odell quer ir para um time que tem ambições de playoffs. Então, eu particularmente acho isso legal porque mostra que ele foi para o Browns. O Browns era um projeto em crescimento, mas ele não está a fim de outro projeto em crescimento, não. Ele quer ir para um time onde esteja tudo estabilizado ali para ele entrar e ele ser uma peça importante aí no ataque. Eu acho que o Packers seria um caminho maravilhoso para ele e obviamente, para o Packers eu acho que seria muito bom também, até porque talvez dê para quando ele puder negociar com qualquer time, né? Sair da waiver e puder negociar com qualquer time, dá para tentar fazer um contrato, como você falou, um contrato que seja bom para ambas as partes, que não impacte tanto assim, e aí ele consiga ter um time ali onde tem ambições reais de ir pro Super Bowl, né? O Packers tem essas ambições aí. Eu falei das 100 jardas ou mais, né, do Odell aí em Cleveland, aí eu fui puxar os outros anos. No primeiro ano dele em Nova York, ele teve 7 partidas com 100 jardas ou mais recebidas. Primeiro ano dele na NFL, que ele liderou, inclusive, a liga em jardas por jogo. Veja só, o cara novato. No segundo ano dele também, em 2015, também, ele teve, na verdade, ele teve 8 jogos com 100 jardas ou mais recebidas, incluindo uma sequência de 6 partidas aí, onde ele teve esse número. Depois ele teve um ano aqui onde ele teve quatro jogos no ano de 2016 e 2017 ele se lesionou, né? Perdeu boa parte da temporada. E aí em 2018 ele teve mais cinco jogos com 100 jardas ou mais. E aí veio os anos de Cleveland, onde ele veio caindo, né? Veio perdendo um pouco. Há quem diga que é culpa, muito culpa do Baker também, mas eu acho isso para tudo, inclusive tem culpa para todo lado, né? Então acho que a gente tem que dividir a culpa aí, tanto do jogador quanto de quem está ali na comissão técnica, de quarterback, todo mundo tem uma parcela de culpa aí para esse projeto front office também, para o projeto Odell não dar certo, porque que bola, meu velho. Odell podia entrar para a história como um dos maiores jogadores da história do Browns.
É, e a gente tem ali exemplos também, né, de outros jogadores que estão no Browns e que não têm tanto protagonismo quanto deviam. Jarvis Landry estava, a gente sabe que é um jogador fantástico e não teve o protagonismo, a produtividade, a produção que a gente esperava. Então, assim, a gente vê que é o estilo de jogo do time, é o quanto Stefanski prioriza o jogo de passe ou dá protagonismo para certos recebedores ou jogadores. Então, tem muita coisa de fatores que entram. E eu acho, sim, que ele tá fazendo o quê? Tá fazendo o time cair na luva, como uma luva, para o estilo que ele acha que Baker Mayfield consegue produzir. Escolhas aí da comissão, a gente nunca vai saber como seria se tivesse sido em outra situação, outro tipo de comissão técnica. Enfim, não dá pra criticar nesse momento o que Stefanski está fazendo com o Browns. Levou o time para outro patamar, virou ali o jogo em Cleveland. Então, foi melhor essa separação e não vale a pena ficar se perdendo aí no passado, que poderia ter sido nesse momento, porque realmente eram objetivos e estilos diferentes.
Exatamente. Vamos caminhando aqui para a reta final do programa. Vamos falar agora dos destaques da semana 10, mas antes, reforçar o convite aí para quem ainda não é inscrito, quem ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve, dá essa consagrada aí pra gente, dá uma curtida nesse vídeo que vai ajudar muito a gente aí. Formato agora do canal no Huddle vai ser, por enquanto, aí programas de manhã, né? E tá bem divertido de fazer. Já começa a semana aí com jogo,
É,
comentando jogos.
e vai ser às terças, não hoje às
Isso.
quartas, como foi. Vai ser às terças, sempre.
Exatamente. Vamos fazer sempre às terças de manhã. Logo após o Monday Night Football já acorda e já vai ter conteúdo aqui de futebol americano. Vamos passar aí para semana 10, Lucas. Vamos ver os principais destaques aí, os jogos que a gente mais tem
Sim, meu
interesse em
senhor,
ver em
sim,
primeiro
muito
horário.
bem.
Qual jogo aí que você está mais animado para ver? Eu confesso a você, eu já vou começar aqui falando, tá? No jogo das 3 horas aí, o grande jogo é o Browns e o Patriots, né? Não tem muito
É,
que
sem
fugir disso
dúvida.
aí, não. Acho que vai ser um
Sem
baita
dúvida.
jogo.
Sem dúvida nenhuma, com certeza. Browns e Patriots. É esse jogo aí das três. A gente tem ali, queira você ou não, o Saints está na briga nesse momento ali pela divisão, ali NFC Sul. Então tem um Titans que está crescendo e um Saints que tem uma boa defesa. Mas é Browns e Patriots o jogo do momento, com certeza, nesse slot aí das 3 horas. No das 6, vai ser, eu acho, que Packers e Seahawks, porque o Russell Wilson tá de volta, e QB12, Antivax lá também, tá de volta nesse jogo, muito provavelmente. Aaron Rodgers de volta e Russell Wilson, então um jogão, provavelmente, promete muito nesse das 6h25 pra mim.
Pode ser, acho que é um jogo interessante também aí, mas eu vou fazer um destaque meio fora da curva aí nesse jogo das 6 horas aí, que é o Chargers e o Vikings. Eu acho que esse jogo tá meio, pode parecer meio despretensioso aí, mas tem uma carinha de que vai ser um jogo divertido de ver. Eu acho, né? Vamos ver. O
Não,
Chargers precisa ganhar esse jogo aí, né?
tem todos os elementos para ser um joguinho legal mesmo, mas realmente eu acho que é esse momento, esse jogo vai ter toda o jogo do Packers e Seahawks vai ter toda várias storylines ali, né? Volta
Vai.
do Rodgers, volta do Seahawks, enfim, é basicamente isso aí.
É o jogo, talvez, mais até do que Browns e Patriots, é o jogo que vai ter mais holofote aí, né, nesses primeiros
É.
horários, com exceção, claro, do Monday Night, talvez até mais do que o Monday Night e o Sunday Night, viu? Talvez esse jogo aí,
Talvez.
Packers e Seahawks seja o jogo da rodada mesmo, por tudo que envolve essa partida. É,
Talvez.
falando em
Mas esse
Sunday Night.
Sunday Night, né, velho?
Ah, vai ser animado, né? Vai ser animado.
Tem todos os elementos, pô. Briga de divisão. Dois times que estão ali brigando nesse momento para ser primeiro. É, o Chiefs não tá tão bem. O Raiders tá se encaixando melhor um pouquinho depois que saiu o Gruden. Vai ser um bom Sunday Night. Lembrando que segunda é feriado, então vocês vão poder ficar aí acordado até 2 e pouca da manhã resenhando sobre o jogo. Então, tá, é um jogo
Exatamente.
que tem tudo para ser bom.
Pois é. E aí, o Monday Night é Rams e o San Francisco 49ers, que é uma baita de uma decepção. É obrigação do Rams aí vencer essa partida para conseguir. Até porque perdeu, né, o último jogo. Então, mais uma vitóriazinha aí para o Rams, eu acho que é obrigação aí nessa partida. Os times que estão descansando essa semana. É, o Texans não vai perder essa semana porque não vai jogar. O Bears não vai
Isso.
perder essa semana porque não vai jogar. É,
Perfeito.
o Giants não vai perder, mas também não vai surpreender ninguém essa semana porque não vai jogar. E o Bengals vai dar uma descansada para refletir um pouco porque que apanhou do Browns. E porque perdeu do Jets, né? E aí tentar melhorar a partir daí. Fechamos aí o programa, Lucas.
Fechamos, amigo. Então é isso. Para todos aí vocês que acompanharam no chat, Paulo, Geraldo, Tati, Pedro, todo mundo que estava aí no chat, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Para você que está assistindo depois aí, seja no formato podcast também ouvindo, ou curtindo a sua manhã ouvindo a gente, também nosso muito obrigado. A gente continua com o nosso formato matinal ao vivo na terça que vem. E é isso aí, né, Luiz Fernando?
Isso aí. Até a próxima. Valeu e um abraço a todos.
Abração, pessoal. Falou.